o parecer do senador Randolfe Rodrigues em substituição à Comissão de Educação, favorável pela aprovação do projeto de lei número 98, com as emendas número 29 e 30. Eu tenho a honra de conceder a palavra ao senador Paulo Paim para proferir parecer pela Comissão de Meio Ambiente e Comissão de Direitos Humanos. Antes, porém, conceda a palavra pela ordem ao senador Magno Malta.
Primeiro, senhor presidente, eu queria fazer um registro da presença do governador Alckmin aqui nessa casa e parabenizá-lo pela coragem de, como governador, assumir de frente um debate importante para o país. Fazer um registro que hoje, na comissão que estuda e discute o novo Código Penal Brasileiro, eu fiz um requerimento ao senador Pedro Taques, ao senador Eunício, para requerer à mesa, para que todos os assuntos e projetos nessa casa que versem sobre redução da moralidade penal, que vá para essa comissão, a comissão que discute o novo Código Penal. Por isso, senhor presidente, hoje é um dia importante, uma manifestação muito grande em São Paulo. No final de semana, próximo passado, um homem travestido de criança, faltando 3 dias para fazer 18 anos, estrangula e mata um outro jovem e se apresenta porque conhecia seus direitos. E todo homem que mata, estrangula, desrespeita, estupra e sequestra, com 16 anos, com 14, com 15, que tem coragem de queimar um cidadão dentro do pneu, quando a polícia põe a mão, ele diz: tira a mão de mim que eu conheço meus direitos. E há de conhecer os direitos, porque o adubo da violência no país são as drogas. As drogas. E nesse motor que move a violência no Brasil, a grande e mais importante roda dentada está na impunidade a homens de 17, 16, de 15, que sequestra, mata, estupra, e a sociedade, uma parte ínfima e pequena, que viaja na maionese ainda achando que estamos no país de Alice. Não é possível mais conviver com essas barbaridades. Quem comete crime tem que responder pelo crime que cometeu, senhor presidente. Olha, dizer que vai pegar uma criança e colocar num presídio, a proposta não é nem essa, porque até o cara que está no presídio tem medo dessa criança. A proposta é criar centros de reabilitação esportivos para a formação de campeões para o Brasil. Perdeu a redução da moralidade penal, vai para um centro como esse, triado, vai participar de competições, treinar, descobrir o esporte de alto rendimento, para quando deixar a casa e dar alegria a um país que fez chorar. Não é levar para os presídios que existem hoje. Tem saída para isso, senhor presidente. Para tanto, em fazendo esse registro e colocando aqui a minha posição, que eu faço desde que sou deputado federal, na CPI do narcotráfico, é preciso responder mais de 90% da sociedade brasileira que quer redução da maioridade penal urgente e já, senhor presidente.
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou o Estatuto da Juventude.
Senador Paulo Paim, com a palavra, Vossa Excelência.
Senador René Calheiro, senadores e senadoras, eu queria começar a exposição desse relatório, primeiro cumprimentando e agradecendo, em primeiro lugar, Vossa Excelência, senador René Calheiros, que de pronto o Estatuto da Juventude, chegando na casa, fez de tudo para que ele viesse rapidamente ao plenário, inclusive em regime de urgência. Queria também cumprimentar os presidentes das comissões da CCJ, senador Vital do Rego, pela forma como encaminhou o debate desse tema, e ao mesmo tempo cumprimento também o presidente da CAS, senador Valdemir Mocca, que além de colaborar na construção da redação, conversou com diversos líderes para assegurar a urgência. Cumprimentar o senador Ciro Miranda, a Comissão de Educação, pelo esforço que fez, embora até meio pressionado, abriu mão para que o projeto viesse diretamente ao plenário. Senador Braulio Maggi, a qual também agradeço. Me disseram que o senador Braino Maggi, da CMA, não abriria a mão. Conversei com ele, ele disse: Paim, se os outros líderes abrirem mão e os presidentes de comissão também, eu não vou criar nenhum obstáculo, e assim garantiu a urgência ao plenário. Senadora Ana Rita, que também abriu mão desse projeto debatido lá na Comissão de Direitos Humanos, encaminhou ao plenário e pediu, inclusive, que eu fizesse a relatoria. Queria, de forma especial, cumprimentar os relatores. Primeiro, o senador Rodolfo Rodrigues, aqui no Senado, o senador mais jovem da República. E quando conversamos que ele seria um dos relatores do plenário, assim também entendeu o senador Renan Calheiros, que ele fizesse a primeira exposição. E eu, que fico entre os mais velhos, mas com todo o orgulho, não tenho problema nenhum com a idade. Foi uma alegria suceder aqui o senador mais jovem da República dando o seu parecer.
O senhor é jovem há mais tempo, senador Pan.
Muito obrigado, senador. Quero cumprimentar com muito carinho também a deputada Manuela Dávila, que foi a relatora lá na Câmara dos Deputados. E quero, com um carinho especial, muito, muito especial, cumprimentar toda a juventude brasileira. As reuniões que fizeram, as conferências, os debates em audiências públicas, me procuravam de dia, de noite, e daí, Paim, o relatório. E nós dizia sempre a eles: o relatório tem que ser construído por vocês, dialogando com todos os setores da juventude, dialogando com a Casa Civil, dialogando com os senadores, dialogando com os líderes, que esse relatório só será possível se os líderes concordarem. Não tem Paim, não tem João, nem Paulo, nem João que faz milagre. Se os líderes de todos os partidos, se os presidentes das comissões não concordassem, nós não estaríamos nesse momento histórico aqui no plenário. Parabéns pelo esforço que todos vocês fizeram para que essa construção coletiva pudesse hoje aqui ser votada, oxalá, oxalá, por unanimidade. Quero dizer, senador Renan Calheiro, que eu posso discorrer aqui da leitura do relatório, mas mais importante de tudo é dizer que o relatório só não chega no plenário por unanimidade, por consenso absoluto, que ficaram duas divergências que nós vamos ter que decidir aqui. Mas, como dizia o senador Renan Calheiros e Valdemir Mocca, lembrando aqui o velho PMDB, Ulisses Guimarães, eu fui constituinte, e Ulisses dizia: votem, senhores constituintes. Não há acordo, vai ter que ser no voto. Há dois pontos que nós vamos discutir aqui e vamos encaminhar a votação, e eu espero até que seja simbólica, porque entendo que todos querem o melhor para o país. Um deles é que se vai ter ou não cota na questão da meia entrada nos espetáculos, que a cota que veio da CCJ fixava em 40%. Ou se vai ser universal para todos, entendendo que essa também seria uma posição que tem o apoio de inúmeras entidades. A segunda questão é quanto à meia passagem. Se vamos ter o limite da renda mínima de até 2 salários mínimos, se terá meia passagem para 2 lugares, gratuito, e outros 2 com 50%, semelhante ao Estatuto do Idoso, ou não. Esses dois temas nós teremos dois destaques. Sem prejuízo, claro, se assim os senadores entenderem, de apresentar outros destaques. Mas esses dois, no meu entendimento, é os que são os mais emblemáticos. Com isso, senhor presidente, eu passo a leitura rápida do relatório, vou sintetizar a leitura, não vou ler todas as folhas conforme a análise feita por esse relator. Enfim, chega ao plenário o projeto de lei da Câmara, número 98 de 2011, projeto de lei 459 de 2004 da Casa de Origem, de autoria da Comissão Especial da Câmara dos Deputados. O projeto pretende instituir o Estatuto da Juventude, dispondo sobre o direito dos jovens e os princípios e diretrizes das políticas públicas dirigidas para esse segmento tão importante da nossa população, como aqui foi dito, abrangendo 53 milhões de brasileiros. no título dos direitos e das políticas públicas da juventude, a proposição define o público-alvo do Estatuto, pessoas entre a idade de 15 a 29 anos, e apresenta princípios orientadores, diretrizes gerais das políticas públicas da juventude. Capítulo 1 afirma também os direitos dos jovens nos campos dos direitos fundamentais humanos, da cidadania, da participação social e política, da representação juvenil, da educação, da profissionalização, do trabalho e da renda, da igualdade, da saúde integral, da cultura, da comunicação e da liberdade de expressão, do desporto e lazer, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, capítulo 2. O título 2 trata das estruturas institucionais destinadas à operação das políticas públicas voltadas para os jovens brasileiros. A Rede Nacional da Juventude, com o objetivo de fortalecer a integração das organizações formais e não formais da juventude e consolidar o exercício de direitos. O Sistema Nacional da Juventude, SENAJUV, e os respectivos subsistemas, cuja composição, financiamento e atividades são remetidos a regulamento do Poder Executivo. Ainda no título 2, a proposição define as competências da União, dos Estados e dos municípios na execução das políticas voltadas para o segmento juvenil e dispõe sobre os conselhos de juventude, que devem estar presentes nas três esferas de governo e que, em âmbito estadual, constituir-se no polo de coordenação da rede do respectivo Estado. O PLC 98 é resultado dos trabalhos da comissão especial destinada a acompanhar e estudar proposta de políticas públicas para a juventude, instalada lá na Câmara dos Deputados. Naquela casa, a proposição tramitou por 7 anos, senhores e senhoras, 7 anos, e foi objeto de inúmeras audiências públicas, seminários, conferências, enfim, foi aprovado o relatório da nobre deputada Manuela Dávila, também lá do meu Rio Grande. No Senado Federal, o Estatuto da Juventude foi inicialmente distribuído às comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Sociais, de Educação, Cultura e Esporte e de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Com a aprovação do requerimento de número 91 de 2012 do senador Sérgio Souza, se distribuiu também a englobar a CMA, que abriu mão no segundo momento na figura de seu presidente. Na CCJ, foi realizada audiência pública para instruir a matéria e foram apresentadas 48 emendas ao PLC 98 de 2012. Em 15 de fevereiro de 2012, o projeto então obteve parecer favorável naquele colegiado do nobre jovem senador da República, Rodolfo Rodrigues. Senhor presidente, queria também, adiantando aqui o encaminhamento do nosso relatório, dizer que adequamos os princípios e diretrizes mencionados no Estatuto. Aqueles que, reconhecidos na Política Nacional de Juventude, pelo Conselho Nacional de Juventude, pela Secretaria Nacional da Juventude e pelas Conferências Nacionais de Juventude. Aproveitamos para fazer menção à integração com a Defensoria Pública nos assuntos pertinentes às políticas para a juventude, bem como incorporar ao texto perspectivas que contemplem os direitos e necessidade dos jovens privados de liberdade, visando, sim, a sua reinserção social. No que se refere especificamente ao direito da educação, julgamos que o projeto encontra-se em alguns aspectos além do que já prevê a própria Constituição. Em outros, ultrapassa a previsão tanto da lei, por maior quanto da diretriz de base da educação LDB, de maneira mais precisa. Desse modo, as alterações que sugerimos visam adequar o texto aos preceitos constitucionais estabelecidos pela Emenda Constitucional número 59 de 2009, que ampliou a faixa de escolarização obrigatória. Também substituímos, senhor presidente, o dispositivo que previa prioridade para a educação do tempo integral por dispositivo que deve que trata do dever do Estado de assegurar programas de educação a jovens e adultos, adaptados às necessidades e especificidades da nossa juventude. A nosso ver, faz mais sentido assegurar a escolarização básica para milhões de jovens que ainda não o concluíram por meio de um modelo atrativo e inovador do que prever a educação em tempo integral por um segmento populacional que muitas vezes precisa conjugar trabalho e naturalmente estudo. Reforçamos os dispositivos pertinentes à educação inclusiva em sentido amplo, beneficiando jovens com deficiência e integrante de minorias étnicas e raciais. Ademais, incluímos referência expressa ao dever do Estado no que diz respeito à expansão do ensino superior público e à promoção de programas de bolsa de estudo em instituições superiores privadas, a exemplo do bem-sucedido programa Universidade para Todos, ProUni. Acatamos sugestões meritórias das entidades e órgãos ouvidos em audiências públicas para aprimorar a seção relativa ao direito dos jovens ao trabalho, profissionalização e à renda. No tocante ao transporte e à mobilidade de jovens, concordamos com o entendimento feito lá na CCJ. Senhor Presidente, muito do que está aqui agora escrito está contemplado também no relatório lido já pelo senador Rodolfo Rodrigues. Não vou repetir tudo aquilo que ele já leu. Quero ir para os finalmente. Eu entro, então, na análise que aí, nessa única folha, eu defino o meu voto, senhor presidente, para ganharmos tempo no bom debate, debate, eu sei, qualificado, que vai na linha de fazer com que essa sessão aprove de forma definitiva o Estatuto da Juventude. Análise. No mérito, ressaltamos inicialmente a importância do projeto que ora analisamos. A proposição atende diretamente o dispositivo constitucional que prevê o estabelecimento em lei do Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens. Trata-se, portanto, de marco legal que possibilitará a consolidação das políticas públicas voltadas para a juventude como política de Estado, necessárias para assegurar a visibilidade e a prioridade desse segmento populacional tão heterogêneo e dinâmico quanto fundamental para o desenvolvimento do país. O substitutivo que ora oferecemos em plenário faz pequenas modificações em relação àquele aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais, especificamente na seção 2 do Direito à Educação, ouvidas sugestão do Ministério da Educação. Finalmente, reiteramos a disposição de construir um texto que reflita as contribuições de diversos segmentos do governo, da sociedade, de todos os setores, colhidas em reuniões, repito, em audiência pública. Não poupamos esforços nesse sentido. Estamos convictos de que a participação de órgãos públicos, conselhos, entidades representativas da juventude e especialistas nos assuntos de que tratamos aqui contribuiu imensamente para que possamos oferecer um substitutivo coeso e equilibrado ao texto ora examinado. Voto, portanto, pelas razões expostas. Somos pela aprovação do projeto de lei da Câmara, número 98 de 2011, nos termos da redação que aqui nós apresentamos. Senhor Presidente, eu não vou fazer toda a releitura de artigo por artigo do relatório, são 48 artigos. No nosso relatório, senhor presidente, nós, além de garantir todos os conceitos que aqui eu procurei explicitar, aqui no relatório, senhor presidente, nos pontos considerados mais polêmicos, eu gostaria aqui de fazer a leitura para que não fique nenhuma dúvida na hora da votação.
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou o Estatuto da Juventude.
Artigo 23, senhor presidente, do direito à cultura, como ficou o relatório que saiu da CCJ. O jovem tem direito à cultura, incluindo a livre criação e o acesso aos bens e serviços culturais, a participação nas decisões de políticas da cultura, o direito à identidade, à diversidade cultural, o direito à memória social. Artigo 22. Na concepção dos direitos culturais da juventude, compete ao poder público, primeiro, garantir ao jovem a participação no processo de produção, reelaboração e fruição de bens culturais. Dois, propiciar ao jovem o acesso aos locais de eventos culturais mediante preços reduzidos em âmbito nacional. Três, incentivar o movimento dos jovens a desenvolver atividades artístico-culturais e ações voltadas à preservação do patrimônio histórico. Quatro, valorizar a capacidade criativa do jovem mediante o desenvolvimento de programas culturais. Cinco, propiciar ao jovem o reconhecimento da diversidade cultural, regional e étnica do país. Sexto, promover programas educativos e culturais voltados à problemática do jovem nas emissoras de rádio e televisão e demais meios de comunicação de massa. Sétimo, promover a inclusão digital dos jovens por meio do acesso às novas tecnologias da informação e comunicação. Assegurar ao jovem do campo o direito à produção, à fruição cultural e aos equipamentos públicos que valorizem a sua cultura camponesa. Garantir ao jovem com deficiência a sensibilidade e adaptação. Parágrafo único. A aplicação dos incisos 3 e 8 do capto deve observar a legislação específica sobre o direito à profissionalização e à proteção do trabalho dos adolescentes. Artigo 23, senhor presidente. Artigo 23. Fica assegurado aos jovens de até de 15 a 29 anos, pertencente à família de baixa renda, e aos estudantes, na forma do regulamento, o acesso às salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais, circenses, eventos educativos, esportivos de lazer e entretenimento e de todo o território nacional, promovido por qualquer entidade e realizado em estabelecimentos públicos ou particular, mediante pagamento da metade do preço do ingresso cobrado do público em geral. Terão direito ao benefício previsto no capto os estudantes regularmente matriculados nos níveis de modalidade de educação e ensino previsto no título 5º da Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, que comprovem sua condição de discente mediante apresentação no momento da aquisição do ingresso e na portaria do local da realização do evento da carteira de identificação estudantil. A carteira estudantil será expedida preferencialmente pela Associação Nacional dos Pós-Graduados, pela União Nacional dos Estudantes e pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas e por entidades estaduais e municipais a elas filiados. Parágrafo 3º. É garantido a gratuidade na expedição da carteira estudantil para estudantes pertencentes a famílias de baixa renda nos termos do regulamento. A carteira estudantil conterá selo de segurança personalizado, segundo o padrão único definido pelas entidades nacionais mencionadas. Parágrafo 2º desse artigo, senhor presidente, parágrafo 2º desse artigo diz que será por ela distribuída. Parágrafo 5º. As entidades mencionadas no parágrafo 2º desse artigo deverão tomar disponíveis para eventuais consultas pelo poder público e pelos estabelecimentos referidos no CAPT, banco de dados com o nome e o número de registro dos estudantes portadores de carteira estudantil expedida nos termos dos parágrafos 13 e 5º desse artigo. A carteira de identidade estudantil terá validade até 31 de março do ano subsequente à sua expedição. Sétimo, as entidades mencionadas no parágrafo 2º desse artigo ficam obrigadas a manter documento comprobatório do vínculo do aluno com o estabelecimento escolar pelo mesmo prazo da validade da respectiva carteira de identificação estudantil. Caberá aos órgãos públicos competentes federais, do DF, estadual e municípios, a fiscalização do cumprimento desse disposto. Parágrafo 9º. Os benefícios previstos neste artigo não incidirão sobre eventos esportivos que tratam a Lei 12.663, de 3 de julho de 2012, e de 12.780, de 9 de janeiro de 2013. Senhor Presidente, aqui nós fizemos a especificação da lei, que da forma que estava, genericamente, dizia que toda lei que for criada para esse fim poderá ser excluída. Houve entendimento de fixar que seria somente para o caso da Copa das Confederações, das Olimpíadas e da Copa do Mundo. 10º, considera-se baixa renda para fins do disposto no capto, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, renda mensal será de 2 salários mínimos. E por fim, senhor presidente, nós vamos ao único ponto, ao outro ponto polêmico que tenho obrigação de ler, que é o artigo 32. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação específica, primeiro, a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para jovem de baixa renda. 2, a reserva de 2 vagas por veículo com desconto de 50%, no mínimo, no valor da passagem para jovens também de baixa renda a serem utilizadas após esgotada as 2 vagas previstas como gratuitas. Parágrafo único, os procedimentos. Os procedimentos e os critérios para o exercício dos direitos previstos no inciso 1 e 2 serão definidos em regulamento. Artigo 33, e aqui termina, a União envidará esforços em articulação com os estados, Distrito Federal e os municípios para promover a oferta de transporte público subsidiado para os jovens, com prioridade para os jovens em situação de pobreza e vulnerabilidade na forma do regulamento. Senhor Presidente, está lido o relatório, fiz questão de dar destaque para os pontos mais polêmicos. E dizer, senhor Presidente, como última fala deste relator, dialogamos muito, conversamos muito, ouvemos muito, ouvimos e buscamos aqui uma construção que representasse a vontade da maioria. Só termino dizendo, senadores e senadoras, 80 entidades me entregaram um documento que aqui está anexado, apoiando esse substitutivo. 80 entidades tiveram essa visão. Não significa que aqui está a unidade de todos os segmentos. Há quem discorde. E por isso, no mínimo, 2 emendas nós iremos ao debate e à votação aqui no plenário. Agradeço a todos a tolerância, a compreensão e digo à juventude brasileira e a todos os setores que, de uma forma ou de outra, colaboraram com a construção desse documento. Esse documento, o Estatuto da Juventude, não é de deputados e senadores. Esse instrumento, que será votado hoje com emendas ou sem emendas, é um instrumento da juventude brasileira. Vida longa à juventude brasileira. Parabéns à Câmara e ao Senado da República.
Parecer.
Presidente, pela ordem.
Presidente.
Pela ordem, presidente.